Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura da página Ir e Ensinar e depois comentarei. Portanto, ide e ensinai, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Comenta Emmanuel: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer? Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no mundo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Uma lição muito clara para nós, não muito difícil de ser vivida, muito direta, sobretudo a quem se propõe a ensinar, professor, facilitador, conselheiro, educador, todos aqueles que se colocam nesse lugar de ensino deveriam refletir atentamente sobre essa fala de Jesus e sobre a interpretação de Emmanuel a ela. Eu me lembro, a minha primeira lembrança da infância, ou como queiram, a última lembrança que eu tenho da minha infância, eu tinha 3 anos de idade, e eu me lembro de meu pai me ensinar tabuada, que era uma pequena cartilhazinha que tinha soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu, com 3 anos, ele me ensinando isso, recostado na cama, eu deitado, e ele me ensinando a matemática. Para ter uma lembrança dessa gravada na mente, significa uma tendência, um gosto, uma vontade de sempre passar conhecimento, sempre passar o saber para o outro, mesmo quando esse saber pode ser utilizado pelo outro como se de sua autoria, como já aconteceu muitas vezes comigo. Isso não impede que compartilhemos todo o nosso saber. Quando alguém copia uma ideia minha e fala, eu me sinto muito feliz, muito feliz. Até mesmo quando a pessoa assume a autoria daquilo que eu sei que foi dito por mim, está escrito, é uma felicidade muito grande quando você tem o seu pensamento integrado pelo outro. É sinal de que você reverbera na consciência do outro no formato de um pensamento, de uma ideia, de uma imagem. Há quem reserve o seu saber para si mesmo, com receio de perder esse lugar. Mas se nós imaginássemos que o melhor lugar do mundo é a nossa consciência, e que ninguém nos tira dela, que ninguém tem acesso a ela, a não ser você mesmo, não haveria receio de nenhuma cópia, de que qualquer pessoa se aproveitasse do seu saber. Para ser mais claro, há alguns anos atrás, isso deve ter uns 15 anos, uma pessoa daqui da nossa casa veio me dizer que as minhas obras estavam sendo vendidas por um site com uma outra capa, mesmo título, mas uma outra capa. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas, Adenauer, a gente tem que mover uma ação contra essa pessoa? Não. Ela está nos prestando um favor, está divulgando nossas ideias. Mas a pessoa está ganhando dinheiro. Que bom, que faça bom proveito do seu dinheiro, do dinheiro que ganhou. O objetivo da obra não é ganhar o dinheiro, é disseminar ideias. E se alguém inadvertidamente se aproveita disso, está me prestando um favor e eu o remunero com o dinheiro que ele ganha com a venda dos livros. Esse pensamento norteia o ensinar, o compartilhar conhecimento, o compartilhar saber. Não há nenhuma preocupação de propriedade. Afinal de contas, a quem pertence as minhas ideias? A mim mesmo. Mas de onde eu as tirei? do universo, dos meus professores, dos livros que eu li, das pessoas com quem eu conversei, então eu tenho que devolver isso à sociedade. É meu dever compartilhar. É uma honra oferecer à sociedade um pouco daquilo que ela me deu. Talvez seja até um dever. Mas, em relação ao saber, ele pode nos levar também à vaidade de achar que basta saber, de achar que basta ter um conhecimento. Basta estampar a autoria de uma ideia, de uma frase, que basta ficar conhecido ou conhecida. Isso pode ser muito bom, isso pode massagear a nossa consciência quando alguém projeta o nosso conhecimento ou quando aplaude o que falamos. Mas isso pode não ser suficiente para a evolução espiritual, para a evolução da pessoa, porque ninguém evolui por saber. O processo de evolução se dá pelo sentir. Porque quando você sente, você se inquieta. O sentimento exige ação. O sentimento exige que você extrapole os limites do pensar. Se você fala e não sente, você entra num looping, numa estagnação mental. Daí a importância do sentir. E se você sente e você reprime e não faz, a sua evolução também fica comprometida. Que adianta minha imagem aparecer nos outdoors? Que adianta minha imagem aparecer nas redes sociais? Que adianta receber aplausos se na minha intimidade, se eu comigo mesmo me reconhecer um fake? Que adianta? Que ganho terei eu se isso viesse a acontecer? Talvez seja a pior doença do ser humano. Talvez seja, que eu considero, na verdade eu considero a pior doença do ser humano, é a ignorância. É a ignorância. Não a ignorância intelectual, a ignorância a respeito de si mesmo. Não saber quem é, do que é capaz de fazer. Isso é uma ignorância muito grande. Isso coloca o indivíduo à mercê do coletivo, se enganando com solicitações de informações, de conhecimentos que não geram crescimento. Aparecer nas redes sociais é um avanço, é um avanço. Oportuniza que conheçamos melhor as pessoas. Oportuniza uma interação maior do que é ser humano. Mas ninguém descuide do viver a vida. Hoje, conversando com uma pessoa, ela me falou de alguém que tem a profissão de blogueiro, blogueira, algo desse tipo. E eu conheço algumas pessoas que têm essa profissão, uma profissão moderna, mas ao mesmo tempo escravizadora. Porque a necessidade de produzir e de colocar imagens de si ou do outro é um vício, é uma exigência da modernidade. Se essa pessoa não estabelecer umas férias para si mesmo, não vai viver a vida. Estará apenas trabalhando. É bonito. Sim, ela até me disse, tal pessoa comprou até uma mansão, não sei aonde. Eu digo, fantástico. Vai viver numa mansão trabalhando. Não vai parar de trabalhar, porque isto é trabalho. Precisa, a nossa mente precisa de um descanso. A mente, o corpo é óbvio, mas a mente também precisa. É igual a pessoa que se forma numa faculdade, faz uma pós-graduação na própria faculdade e ensina na própria faculdade. Não vai crescer. O pensamento precisa de opositor, contraditório, de outro sítio, senão você não cresce. Mas voltando ao fazer, o que é o fazer? Emmanuel cita a humildade de Jesus. É uma humildade relativa. De fato, ele não poupou com quem falar. Falava com todas as pessoas, embora rejeitasse quem não fosse judeu. Ele não falava com quem não fosse judeu. Raras exceções ele fez isso. Então, ele selecionava. Mas a humildade dele, para mim, não é essa de falar com qualquer pessoa. É a habilidade de dialogar numa linguagem acessível a qualquer pessoa. Isso é humildade. É você ter um saber de poder ser colocado para tanto o analfabeto como para o doutor, tanto para uma criança quanto para um adulto ou um idoso. Essa é a humildade, é a habilidade de dialogar. Além disso, é de não deixar de fazer, de viver o que prega, de realizar o que diz. Então, Jesus não se limitou simplesmente a pregar. Ele fazia, ele realizava. E se você não realizar, não fizer aquilo que você sente e pensa, não se esqueça, você está num processo de estagnação. Há que alinhar três instâncias. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Que adianta você pensar de uma forma e filtrar tudo que você pensa? Que adianta você sentir e inibir o que você sente? Que adianta você fazer para os outros e aquilo não integra habilidade para você? É preciso estar sempre vivendo de forma coerente. Coerência é isso. O que eu prego, eu sinto. O que eu sinto, eu faço. Isso é coerência. E é também a ética pessoal. Uma pessoa ética não é só aquela que não rouba, não é só aquela que pratica bons atos. Uma pessoa ética é uma pessoa que tem coerência interna. Coerência, porque se você tiver coerência interna, você não faz nada contra ninguém, você não prejudica ninguém. Por quê? Porque no ser humano, em você, em mim, em qualquer ser humano, de qualquer cultura, de qualquer gênero, qualquer que seja o caráter de um ser humano, pode ser o pior bandido, o pior assassino, qualquer ser humano tem uma estrutura psíquica que coordena o processo de evolução pessoal. Isso quer dizer que você tem em você um self, o nome disso é self, um arquétipo que direciona a sua evolução. Mesmo que você não saiba nada de religião, nunca foi educado, viveu até entre animais, mas existe no humano uma estrutura psíquica chamada self, um arquétipo que direciona o processo de evolução. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte, que tudo que você fizer, por pior que seja, dentro de você, algo que direciona para que isso lhe traga algum tipo de crescimento, mesmo que seja um mal. Processo de evolução é inexorável, é imparável. Pode ser lento, pode ser de velocidade média, pode ser mais rápido. Quem vai definir isso é você, porque você tem esse arquétipo. Então, se você for uma pessoa coerente, assim penso, assim sinto, assim ajo, algo vai lhe direcionar para o melhor para você. Que adianta você vir para o centro, assistir palestras, mesmo que você tenha dúvidas sobre a imortalidade, mesmo que você, será que existe, será que não existe, eu até dou esse direito à pessoa de duvidar, porque o meu consolo é: você vai morrer, pronto. Então, né? Aí vai dizer, é realmente. E a questão da dúvida, ela só é uma casca de banana. Se você não aproveitar a dúvida, você escorrega e fica muito tempo ali patinando, né? Ou é ou não é? Ou é ou não é? Então, que adianta você vir ao centro e aprender essas coisas, concordar com o argumento, com o raciocínio, dizer, poxa, eu vou ser uma pessoa boa. Mas você tem uma pendência dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com fulano, com ciclano. Vai tudo por água abaixo. Então, faça o seguinte: fazer. Interessante que o nosso ato, o nosso comportamento, ele segue uma cadeia dentro de nós. Olha qual é a cadeia. Eu tenho uma vontade. Vontade é uma coisa genérica. Eu tenho vontade de fazer algo. Quando essa vontade chega na minha consciência, ela tem o nome de desejo. Eu tenho um desejo de beber água. Eu tinha uma vontade, não sei o que é. Quando veio para a consciência, eu desejo beber água. Só que quando isso entra como desejo, a minha sede, ela obrigatoriamente produz uma imagem de água. Isso é inconsciente. De bebê, de copo, de recipiente, imagem. Essa imagem está associada a um sentir, a sede, a um sentir. E aí vem o ato. Então, quando eu sentei aqui, me veio uma vontade e eu pedi a Rodrigo, por favor, pegue lá uma água para mim. Todo comportamento humano é precedido de imagem. Todo comportamento humano é precedido de uma emoção. Todo comportamento humano é precedido de um desejo e de uma vontade. Vontade e desejo, imagem, emoção, ideia, ação. Querer mudar um comportamento é ir para o final da cadeia. Ou você trabalha o seu desejo, ou você trabalha a sua imagem. Porque se for só mudar comportamento, você vai demorar muito tempo. Como eu posso fazer uma coisa que eu não trabalhei o meu desejo? Qual é a origem do meu desejo? Por que que eu não gosto de meu irmão, de minha irmã, de fulano, que é meu parente? Por que que eu não gosto? Ao invés de eu dizer assim, poxa, da próxima vez eu vou cumprimentar fulano, que eu não gosto. Mas só que chega na hora, vem a emoção de não gostar, eu me esquivo. Então eu preciso trabalhar antes de moderar o comportamento, antes de fazer, eu preciso trabalhar o meu desejo. Qual é o meu desejo? Qual é a razão da minha rusga? Se está no outro, meus pêsames. Nunca o seu desejo está no outro. Nunca é a causa do outro, porque o desejo é seu. Ah, mas foi fulano que me fez. Não importa, o desejo é seu. Se está abrigado dentro de você, te pertence. Cabe a você retirá-lo. Não é o outro que vai retirar. Não é o outro que você tem que perdoar ou que tem que lhe perdoar. É você que tem que aprender a lidar com aquilo que é sua sombra, com aquilo que você não compreende, com aquilo que você não aceita. Não é com o outro, é você com você mesmo. Duas pessoas brigam porque cada uma não percebe o que se passa consigo mesmo. Briga consigo mesmo. Então o fazer deve ser precedido de uma análise de si mesmo. Para que eu faço isso? Para que esse meu desejo? O que é que eu quero com isso? O desejo de beber água é claro. O desejo de prejudicar uma pessoa tem que ser claro dentro de mim. Se eu disser porque fui prejudicado por ela, eu não entendi que o meu desejo advém de uma disputa, advém de uma incapacidade de compreensão de mim mesmo, advém de um não limite. Eu tenho que encontrar em mim todas as razões para as minhas emoções, os meus sentimentos. E ensinar, quer dizer, vá e faça. Eu digo, antes de você fazer, modele o seu comportamento trabalhando o seu desejo, a sua imagem, a sua ideia. Se ela está pautada na ação do outro, você não está crescendo, porque o que você quer é que o outro mude. Você está ferido, você foi humilhado, a sua vaidade não vai lhe permitir trabalhar em você. Então, não modele um comportamento antes de você pensar no seu desejo, porque senão você vai cobrar do outro. Aí eu vou lá cumprimentar a pessoa, ela me agrediu, ela me feriu, eu vou lá cumprimentar. Aí a pessoa trata você com indiferença, aí você dobra a raiva, porque você queria que o outro lhe aceitasse, lhe compreendesse. Daí o fazer, ele necessita dessa etapa, dessa fase, né? Eu me lembro, eu morava num prédio, que morava no 7º andar, e tinha uma mulher que ninguém gostava dela. Ela morava no 14º andar, 14º, 15º. Ninguém gostava dela. Ela tinha uma, as pessoas apelidavam ela carinhosamente de vaca, apelido carinhoso, né? É porque é um animal bonito e tal, então apelidavam ela. E ela não falava com ninguém. Ela descia o elevador emburrada, reclamava de tudo. Eu, quando me deparei pela primeira vez com ela, eu pensei assim: eu vou conquistar essa pessoa. Botei como desafio. Toda vez que eu me encontrava no elevador com ela, eu cumprimentava ela, ela não respondia. Todas as vezes ela não respondia. Bom dia. E olhava para ela, ela nem olhava para mim. Eu disse, eu vou ganhar essa mulher. Ganhar no bom sentido, desculpem, né? No bom sentido. Mas um dia aconteceu uma coisa fatal entre eu e ela. Eu saí de carro. Não, eu estava chegando de carro para a garagem e ela estava saindo. E só podia passar um carro. Prédio de pobre, não tinha duas entradas e saídas, era tudo a mesma coisa. Então, a regra era: quem está chegando tem primazia, né? Quem está saindo dá ré na garagem e deixa a pessoa entrar. Essa era a regra. Até uma regra bastante lógica, porque poderia estar atrapalhando o trânsito fora do prédio. E atrapalhava mesmo, porque a entrada da garagem era 3 ou 4 metros da rua. Então, a regra era justa. Só que quando ela embicou o carro e eu embiquei o meu, ela parou. Eu dei uma buzinadinha e fiz assim, que nada. Ela sequer olhou para mim, ficou parada e não tirou o carro. O que é que eu fiz? Dei ré, claro. Não podia ficar ali, naquele impasse, mesmo eu tendo razão. Eu queria conquistá-la, né? Eu dei ré, não demorou segundos. Eu vi que ela não ia dar ré. Ela saiu, não me agradeceu, foi embora. Eu disse, pronto, ponto para mim. Próxima vez que eu encontrei no elevador, eu cumprimentei ela com um sorriso. Isso a tocou, porque ela estava em falta comigo. Ela sabia que ela não tinha o direito. Aí está o self dela a agir, colocando uma culpa nela. E isso foi favorável para mim. Ela resmungou uma resposta de um bom dia. Resmungou. Fez que me cumprimentou, fez que deu bom dia. Digo, opa, já é um sinal. Próxima vez, cumprimentei, olhei para ela, ela me respondeu. E a partir daí, começou a sempre me responder. Até o dia que eu me dirigi para ela. Bom dia, como vai a senhora? Ela estranhou que eu me dirigi para ela. E essa foi uma conquista que durou talvez um ano. Olha que coisa maravilhosa. Você fazer com que a pessoa dialogue com você. Uma pessoa estranha. E até hoje eu não sei o nome dela. Eu não ousei chamá-la de vaca, né? Mas foi um negócio muito interessante. Porque o problema, o meu problema não era ela. Sabe qual era o meu problema? Conquistar uma pessoa. Só isso. Esse era o meu problema. Não era rotulá-la. Não era julgá-la. Ela tem lá os problemas dela. Por essa razão é que ela agia da forma que agia. E o meu problema era, eu quero conquistar esta pessoa. Eu quero conquistar. Por essa razão, eu quando pego ônibus, geralmente dia de quinta-feira, ou metrô, eu olho para a pessoa que está do lado, até a pessoa se incomodar comigo. Eu dou uma olhada assim, né? Para a pessoa olhar para mim. Bom dia, e eu cumprimento a pessoa e puxo o assunto, né? Qualquer que seja o assunto, eu puxo, chega e incomoda a pessoa. Às vezes já vi pessoas que, se eu olhando a pessoa, fazendo questão de não olhar para mim. Uma vez eu estava na Suíça e peguei um ônibus. E eu gosto de conversar com as pessoas no ônibus. E na Suíça, pelo menos nessa época, isso deve ter uns 20 anos, os ônibus, eles são largos e tem poucas cadeiras. Porque tem pessoas que vão de bicicleta e levam a bicicleta dentro do ônibus. Cachorro também dentro do ônibus. O cachorro suíço é tão educado que eu queria que o cachorro olhasse para mim, mas o cachorro nem olhava para mim. E eu passei perto assim, eu olhei para o cachorro, ele estava com um olhar fixo. Eu acho que ele foi treinado a não cumprimentar ninguém, o cachorro, não fazer nenhum sinal. Eu não descansei enquanto eu não encostei naquele cachorro para ver se ele falava comigo. Se ele falava, não. Se ele interagia comigo. Eu gosto de interagir com as pessoas. Mas voltando à questão do fazer, que adianta você vir ao centro, orar, rezar, pedir a Deus saúde, paz, harmonia, afastamento de espíritos, desobsessão e tal, se você não faz nada no seu dia a dia para modificar essa casa mental, a sua casa mental. Não é modificar o outro, não. Se você não faz, vai passar 10, 20, 30, 50, 100 anos, vai desencarnar ainda no mesmo, avançando só um centímetro na sua evolução. Por quê? Porque não cuidou de fazer algo com você, de fazer uma asepsia interna, de uma mudança interna na relação com o seu semelhante. A gente pensa que parente, irmãos, pais são para sempre. Não, não são para sempre. Geralmente os espíritos reencarnam na mesma família. Geralmente. Mas se desgarram também. Porque perde o vínculo. Porque mantém inimizades. Porque não desenvolve afetividade. Olha você reencarnando entre estranhos. Porque você não se vinculou. Não criou laços de afeto. Ou criou inimizade. Olha você reencarnando com o inimigo, tendo um trabalho enorme para conter as suas emoções para com aquela pessoa. Então você vai ir e voltar, enquanto aqueles seus amores estão lá adiante, porque resolveram isso. Se você está aqui encarnado e se perguntar qual é a sua missão, você quer saber qual é? É se dar bem com todo mundo, principalmente dentro de casa. Essa é a sua missão. Não é construir isso ou construir aquilo. Sua missão é resolver essas pendências domésticas. É olhar para o outro e dizer, poxa, que espírito é esse? Sem julgamento. Quais são as habilidades que tem? O que é capaz de fazer? Por que pena? Por que está nesse sofrimento? Por que tem ansiedade? Por que tem depressão? Por que tem essa carência? Então, eu olho para as pessoas e eu fico assim, poxa, como seria importante se essa pessoa se percebesse espírito, resolveria um monte de coisa, porque estaria preocupada, preocupado, com não dar continuidade a uma vida menor, pequena. Uma vida onde você vai, um esforço grande, vai ter que fazer um esforço muito grande para resolver coisas pequenas, menores. Então, é melhor você aplicar para você. Eu hoje, conversando com um paciente meu, eu disse a ele que eu ia falar isso para ele. Ele tem 97 anos. E até um mês atrás, ele completou 97 anos, no mês passado, antes de completar 97 anos, ele queria desencarnar. Adenal, estou cansado, eu quero ir embora, tal. Eu disse, olha, eu, se fosse você, não iria, porque para onde você vai, vai ser ruim, é melhor você se preparar, né? Mas por que eu vou para o inferno? É pouco. Para onde você vai, é melhor você não ir agora, se prepare, né? Aí ele fez lá as orações dele e tal, e hoje ele disse, Adenal, eu não quero desencarnar esse ano, eu quero desencarnar no ano que vem. Eu disse, quem disse a você que você vai desencarnar no que vem? Não vai, não. A sua encarnação está na minha mão. Você só vai desencarnar com 100 anos. Você não vai desencarnar com 98. Você vai ficar. Mas por que eu vou ter que ficar? Porque para onde você vai, você precisa se preparar mais, precisa de mais tempo. Você não quer ir para um lugar melhor? Então você vai ter mais tempo para você se preparar para um lugar menor, melhor. Porque se você for agora ou no ano que vem, você não vai gostar para onde você vai. Aí ele disse, mas como é que você sabe para onde eu vou? Vou te dar um exemplo. Você, muita gente, muito amigo seu já desencarnou. Você tem 97 anos. Muita gente, você já matou não. Muita gente já desencarnou, você já desencarnou, né? Ele disse, eu vou relacionar três amigos seus que desencarnaram. E disse a ele, fulano, sicano e beltano. Isso é mesmo, desencarnaram. Ele disse, você vai visitá-los onde eles estão? Esse, de jeito nenhum. Fulano, não vou não. Está vendo? Olha como você lida com seus amigos. Se eles são seus amigos, eram seus amigos, vocês vão para o mesmo lugar. Você deveria dizer, Adenal, eu vou retirá-los da condição onde eles se encontram. Os três amigos eram políticos que já desencarnaram. Não vou dizer os nomes para que as famílias não reclamem de mim. Está vendo? Então é melhor você se preparar. Ele era político, né? É melhor você se preparar para você ajudar esses amigos onde eles se encontram. Então, a proposta é essa. Por isso que eu sei que é melhor você esperar. Ele disse, então eu vou esperar. Sabe o que é isso? É o fazer. Faltou o fazer consigo mesmo. Muitas lideranças, não estou me referindo só a políticos, muitas pessoas que detêm poder econômico, poder político, poder civil, apenas mandam, não fazem. não trabalham o seu mundo interior para adiantar a sua evolução. Se limitaram a dizer o que, que os outros devem fazer, mas não cuidaram de si. Há muitos anos atrás, tu deve ter uns 25 anos atrás, eu atendi uma mulher e ela, muito caridosa, muito bondosa, lidava com causas coletivas, ajudou muita gente, muita gente. Ela era líder sindicalista na profissão dela, foi uma verdadeira líder e ela ajudou muita gente na profissão dela. Só que ela chegou aos 60 anos, ela se perguntou, o que, que eu fiz comigo? Nada. Ela viveu para os outros. Fez muita coisa boa. Porque tem gente que pensa que trabalhar para os outros evolui. Mas você tem que trabalhar com você. Você tem que realizar-se. Benfeitor que não se realiza, que não faz consigo mesmo, apenas está fazendo pelos outros, entra num processo de estagnação. Disse, agora, fulana, você vai começar a viver, porque você vai cuidar de você. Olha quem é você. Olha o que acontece com você. Olha onde você vive. Ela teve uma depressão. Ora, você já viu um benfeitor ter depressão? Não deveria ter. Não deveria ter. Um benfeitor chegar, uma pessoa que faz o bem, chegar e dizer, eu não quero mais viver, não entendeu nada da vida. Pensa que viver é ajudar os outros? Viver é também ajudar os outros. Mas você tem que olhar para você. Ama o próximo como a si mesmo. Não é só o próximo, é você. Ah, meu pai mesmo dizia, meu filho, ele tinha uns 70 anos, eu só vou morrer quando sua mãe se formar. Minha mãe estava estudando ainda, né? Tá bom. Aí minha mãe se formou. Ele dizia, meu filho, eu só vou morrer quando você... Ele sempre tinha algo, uma meta do outro para ele, né? Quando ele estava próximo de morrer, ele disse, meu filho, agora eu vou morrer. Eu disse, vai mesmo. Não é porque você não tem meta, não. Porque é hora de voltar. Não estava doente, não. É hora de você voltar. E ele desencarnou meses depois. É preciso que você trabalhe. Ele desencarnou, mas ele pediu, meu filho, me prepare para morrer. E eu comecei a dar a ele livros espíritas para ele ler, para prepará-lo para a desencarnação. E ele desencarnou bem. Então, ou você trabalha em você, ou você aplica para o seu processo de evolução, ou você vai e volta. Fica nessa gangorra. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema, não é questão de crença. O sol nasce, mesmo que você não acredite, ele vai nascer, né? Os antigos acreditavam que a terra girava em torno, ou que o sol girava em torno da terra. Quebraram a cara. Então não é questão de crença, de realidade. A realidade é que você precisa aplicar para você. O que é aplicar para você? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso aprender a me relacionar, eu preciso aprender a eliminar emoções que só afastam pessoas. Isso é aplicar para si mesmo. E não ficar em cima dos tamancos, em cima do sapato alto, em cima do orgulho, da vaidade e do egoísmo, que não vai levar você a lugar nenhum. Então, é hora de você ir e ensinar. Mas esse ensinar é, eu vou ensinar, mas eu vou fazer. Eu vou realizar em mim. E isso não tem que ser com exigências nenhuma. Aplique em você sem exigir nada de ninguém. Ninguém tem que lhe dar isso ou dar aquilo. Você aprende em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Muito importante que você alcance esse estágio de desenvolvimento. Eu não preciso exigir nada de ninguém para o meu crescimento. Eu preciso exigir de mim para o meu crescimento. Então, o conselho de Emmanuel, o conselho de Jesus, deve ser entendido como ir, ensinar e fazer você mesmo. Muita paz.